coração do meu Rio Grande. Sou esta voz bem crioula que nasceu sobre o aboio do Upa-Upa Brasino, que ali no mar é o arroio. Do Upa-Upa Brasino, que ali no mar é o arroio. O moço cada cidade a sua origem contesta, não gosta de ver bombacha, chapéu quebrado na testa. Não importa o que me digam ou que de mim achem graça, sou guasca e orgulho tenho da origem da minha raça. Sou guasca e orgulho tenho da origem da minha raça. E tu, chinoca morena, das ancas bem retovadas, das tranças bem denegridas e olhar de corça assustada, se chegue junto ao meu peito, venha sentir meu afago, venha sentir como eu sinto vibrar a alma do pago. Venha sentir como eu sinto vibrar a alma do pago.
Trilegal Tchê, a sua vida muito mais trilegal, é a hora certa.
18 horas e 30 minutos.
Uou! Quer dar uma virada na sua vida?
Daí o Trilegal Tchê especial.
Mais de 500 mil em dinheiro.
50 mil.
Pra virar carro novo.
100 mil reais.
Pra virar casa nova.
E um super prêmio de 300 mil.
Pra você fazer o que quiser.
E mais 20 prêmios de 5 mil.
Adquira seu Trilegal nesta semana no ponto de venda anexo à Rádio São Vicente FM e concorra a muitos prêmios para tornar sua vida muito mais Trilegal.
Dê uma chance pra sua vida virar pra melhor.
Trilegal Tchê especial.
Sua vida muito mais Trilegal.
Você acompanha a partir de agora pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Pauta da 14ª sessão ordinária, hoje 17 de abril de 2021. Verificando no regimental de vereadores, declaro aberta a 14ª sessão ordinária, hoje 17 de abril de 2021. Quero saudar os senhores vereadores, ouvindo da 106.3, também quero saudar a presidenta da Cadesma, nos orgulho com sua presença. Seja bem-vindo. Coloco em discussão a ata 13ª ordinária, realizada dia 29/3/2021. Coloco em votação a referida ata. O vereador concordar, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores. Solicito ao vereador secretário, faça a leitura das correspondências. Leitura do ofício número 1768/2020.
Ofício número 1768/2020, Cigove, Santa Maria. A sua excelência, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul, Rua General João Antônio, 1541, CEP 97420-000, São Vicente do Sul. Com cópia para a sua excelência, o senhor Paulo Sérgio Rodrigues Flores, prefeito municipal, Rua General João Antônio, 305, CEP 97420-000, São Vicente do Sul. Assunto: crédito dos recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 9/12/2020 no valor de R$ 185.989,98 na conta vinculada ao contrato de repasse número 77199/2018, operação 1061039-22, firmado com o município de São Vicente do Sul, assinado em 27/9/2018, no âmbito do Programa Agropecuária Sustentável, sob gestão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem por objetivo patrulha agrícola mecanizada. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada de acordo com o cronograma de reembolso. Diet Toller da Rocha, coordenador da filial gerencial executiva do governo de Santa Maria. Odilei Sudati, gerente da filial.
Solicito o vereador secretário fazer a leitura do ofício 87/2021 no gabinete.
Excelentíssimo senhor Gilberto Valdemar Rosa, presidente do Legislativo Municipal. Assunto: resposta aos pedidos de informação e requerimento. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, responder ao pedido de informação encaminhado pelos vereadores desta casa, pelo ofício número 028/2021. Pedido de informação número 020/2021, de autoria do vereador Alex Martins, do PTB. Referente ao cozinheiro do hospital, informamos que foi chamado primeiro da lista de classificação e o mesmo não aceitou. Sendo assim, chamamos a segunda colocada, que está aguardando o prazo legal para assumir. Pedido de informação número 021/2021, de autoria dos vereadores Farmalhão Keller da Silva, do MDB, Alex dos Santos Martins, do PTB, e Daniele Butinger, do PT, sobre os motoristas habilitados para dirigir a ambulância da saúde. Informamos que atualmente estamos com 4 funcionários lotados no hospital, conforme consta no relatório anexo, sendo que desde o mês de janeiro deste ano, a cada mês, um motorista tem férias. Ressaltamos também que dos 3 restantes, um fica no turno da noite e os outros 2 durante o dia. Requerimento número 016/2021, da autoria do vereador José Lescou Carvalho, do PTB. Referente agendamento de horários para vacinação Covid-19. Informamos que desde o dia 29/3/2021, as vacinas contra a Covid-19 estão sendo realizadas de forma descentralizada nas 3 unidades de saúde do município, Central da Vila Rica e Lauro Prestes. Desta forma, por se tratar de um grande número de atendimentos de curta duração de tempo, não vemos necessidade de realizar agendamentos, o que no nosso entendimento geraria transtornos maiores em relação a atrasos, demandas de funcionários, tanto para a realização dos agendamentos quanto controle de chegada. Cabe ressaltar que já estamos orientando através dos informativos e na forma presencial a necessidade de distanciamento entre os usuários nos postos de vacinação, bem como demais cuidados de praxe no que se trata de prevenção ao Covid-19. Salientamos que todas as indicações referentes ao no ofício número 028/2021 foram encaminhadas às secretarias responsáveis para a realização dos trabalhos, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Solicito o vereador secretário para a leitura do ofício 002/2021 da CADESE.
Associação dos Acadêmicos de São Vicente do Sul, Acadeve-se. Ofício número 002, ao senhor Gilberto Valdemar Rosa, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, na cidade. Prezado presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste solicitar o uso da palavra na sessão da Câmara Municipal na data do dia 7/7/2021, que iniciará às 18h30, sendo referente ao projeto de lei que possivelmente será apresentado na semana subsequente, com finalidade em proporcionar um convênio entre a Associação dos Acadêmicos de São Vicente do Sul e a Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul, cuja finalidade será auxiliar nos custos de transportes universitário. Para tanto, reitero o referido pedido, certo de vossa atenção. Agradeço atenciosamente, Júlia Rosa da Silveira, presidente da ACADES, ACADES de São Vicente do Sul.
Neste momento será cedido o espaço de 10 minutos para a acadêmica Júlia Rosa da Silveira, presidente da Associação dos Acadêmicos de São Vicente do Sul.
Boa noite, meu nome é Júlia Rosa da Silveira. Cordialmente cumprimento as senhoras e senhores vereadores, presidente da Câmara. Prezados vereadores, me dirijo aos senhores nessa noite, na qualidade de presidente e também associada da Associação dos Acadêmicos de São Vicente do Sul. Associação essa que é responsável pela organização dos transportes, do transporte utilizado pelos estudantes até instituições de ensino como URI, SEG e UNOPAR, ambas situadas no município de Santiago. Em decorrência do atual cenário em que estamos vivenciando desde o ano de 2020, as instituições mantêm suas atividades de forma remota, online. Porém, no início do ano de 2021, foi estabelecido, por meio de um comunicado, que a opção por aulas presenciais seria facultativa, sendo que aqueles que assinassem um termo de responsabilidade sobre o intuito de voltar às atividades presenciais poderiam retornar. E aqueles que optavam por seguir o ensino de forma remota também contariam com essa opção mediante a pandemia. Dessa forma, a diretoria da Associação de Acadêmicos de São Vicente do Sul, ao fazer um levantamento de quantos alunos iriam voltar de forma presencial, se deparou com um número pequeno de associados para o uso do transporte. Isso se tornou um impasse para a organização do transporte, no sentido que empresas prestadoras de serviço estipulam um valor alto para ser dividido em poucos alunos, onde sua maioria possui renda baixa. Nesse sentido, a associação buscou auxílio com a administração municipal, buscando meios para amenizar essa situação. Na manhã desta terça-feira, dia 6 de abril, alguns representantes da associação se reuniram com o prefeito Fernando Paim, secretária de Educação Rosane Palmeiro, assessor jurídico Felipe Rosa e vereador Gilberto Rosa, onde estipulamos meios, para ser firmado um convênio entre a associação e a prefeitura municipal. A administração apresentará possivelmente um projeto de lei nas semanas subsequentes para aprovação na Câmara. Sendo assim, venho pedir a colaboração dos senhores para que este projeto seja aprovado. Este auxílio já foi disponibilizado em anos anteriores, e com o apoio, o município certamente será agraciado com melhorias no nível intelectual, cívico e moral de seus estudantes vicentenses. Agradeço a atenção de todos, me disponibilizo a perguntas e, mais uma vez, desejo uma boa noite.
A palavra está à disposição de algum vereador queira questionar a acadêmica Júlia. A palavra é o vereador José Luiz.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Júlia. Seja bem-vindo aqui nessa nossa casa. E os ouvintes da 106. Júlia, tu sabe que São Vicente é uma cidade pequena e sai dos bastidores, né? Mais ou menos a forma que viria o projeto para cá, para essa casa. Até eu vi, alguém me falou, o presidente, quem é o ordenador de despesa dessa casa, é o presidente, isso é de autonomia dele, que talvez essa casa abrisse mão de algum recurso para a prefeitura, para auxiliar vocês. Eu, na minha parte, eu faço sugestão já desse projeto, que não cobre, que vão cobrar parece que o diesel e a diária motorista. Que essa casa, nós temos dinheiro sobrando, e com certeza, todos os anos, ainda mais agora com o presidente fazendo essa economia, vai sobrar bastante dinheiro no final do ano. Que essa casa disponibilize mais valores e que os alunos entrem o mínimo possível. Pois sabendo a pandemia, o que está acontecendo no nosso município, o baixo poder aquisitivo de toda a população de São Vicente, que ninguém quase está conseguindo maior para a prefeitura, e a prefeitura custeasse também o valor da diária do motorista. Essa é a minha sugestão, que esse projeto venha para cá com o mais benefício possível para a Cadese, né? Que venha ser agraciado com isso, que vai ganhar, vai ser quem? São Vicente do Sul, através do estudo, da cultura e do conhecimento. Seria isso. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Cara presidente, eu acho que a intenção do vereador José Luiz é pertinente, só que, perante a legislação, nós não podemos fazer, contratar, pagar um motorista, porque estaria em desvio de função, porque ele é motorista do município, não poderia assumir como motorista da Cadese. Então, eu acho que o projeto, vamos ver como vai vir, deve ser uma importância que o executivo vai determinar, que eu acho importante, porque Nova Esperança mesmo, 75% é pago pela prefeitura. E todos os municípios da região, Jaguari, São Francisco também, eles, é um incentivo para o estudante que venha futuramente até beneficiar o nosso município. E de contrapartida, sempre houve nas outras administrações, quando tinha a FECOBAT e outros eventos, os alunos da Cadesme, eles participavam juntos, sem ônus nenhum, trabalhando para a nossa administração. Então, eu acho que é muito justo dar esse auxílio para vocês, que vamos aguardar esse projeto, que talvez segunda-feira já esteja nesta casa. Se há muita urgência, a gente, em acordo com os demais vereadores, a gente pode fazer a leitura e já ser aprovado. Mas, com certeza, eu acho que nenhum dos vereadores irão se negar, porque é um projeto que já não é de agora, não é essa administração que está criando. Todas as administrações passadas, essa passou não, porque não teve aulas. Mas, então, eu acho que vamos seguir o que vinha sendo feito a várias administrações. Eu acho que não tem por que negar esse auxílio. Seria isso, nobre presidente, não sei se algum outro vereador queria se manifestar, vereador Flamarion.
Boa noite, nobre colegas, pessoas que estão na escuta pela nossa 106 FM, em especial nossa amiga Júlia, é um prazer recebê-la aqui nessa casa. Júlia, eu só gostaria de uma explicação. A prefeitura, ela vai emprestar um micro-ônibus para vocês, ou vocês vão fretar um ônibus particular, ou vai vir esse projeto com auxílio, ou vai ser um auxílio em valores que vai ser dado para a Cadesme, tanto assim, porque se for um auxílio em valores, como o vereador José Luiz bem mencionou aqui, o vereador Gilberto também já fez a menção dele sobre esse auxílio, ele pode entrar em comum acordo com a prefeitura também e destinar, devolver para os cofres públicos, vamos dizer assim, um valor X, foi o que o vereador José Luiz falou, ele pode destinar para os cofres da prefeitura um valor X, de uma importância tanto, e a prefeitura faz aquele complemento todos os meses. Mas eu gostaria de saber se é o ônibus da prefeitura ou vocês vão fretar um ônibus.
O acertado com a administração seria que nós, como nos anos decorrentes, fizesse um contrato com as empresas prestadoras de serviço e, em forma de um convênio, nós prestaríamos prestação de contas à prefeitura, os boletos seriam pagos à Cadesme e a prefeitura nos daria um desconto, um valor, um benefício financeiro. Isso seria a prioridade. Mas, em caso de necessitarmos imediatamente de um transporte, a prefeitura buscaria meios legais de nos emprestar um transporte municipal.
Não, entendi, então. Mas o que depende desse valor, desse vereador e dos demais colegas, a gente é favorável sempre a ajudar essas pessoas que estão cursando fora do nosso município, porque vai ajudar futuramente o nosso município a crescer. Seriam as minhas palavras.
Mais algum vereador queira se manifestar? Então, acho que, com certeza, senhora presidente, esta Casa Legislativa vai designar, vamos ver, tem que ser baseado no projeto que vai vir do Executivo Municipal. A gente não pode hoje estipular valores, Mas, com certeza, conforme já foi citado, a Câmara de Vereadores sempre está sobrando dinheiros. Então, para não deixar para o fim do ano a devolução, a gente já fez uma devolução para a Secretaria de Obras de 50 mil para a compra de duas lâminas. E eu acho que nada mais justo é dar um auxílio a vocês, que, se Deus quiser, em breve vai ter as aulas presencial. E a Prefeitura, então, dá esse auxílio, porque se vai ceder um ônibus, dá um problema, um acidente com o motorista, vai dar um processo à administração. Então, é mais viável a administração, por intermédio da Câmara de Vereadores, ceder um auxílio para vocês, e vocês contratam a empresa para o transporte de vocês. A gente agradece a presença e pode contar com essa casa de todos os vereadores aqui, com certeza irão aprovar o projeto.
Muito, muito obrigada pelo apoio de todos os senhores.
O grande expediente de hoje está a cargo do vereador Alex Sando Martins, PTB, por tempo de 20 minutos.
Boa noite, ouvintes da 106.3. Boa noite, novo vereador e a presidente da CADES, Júlia. Hoje, meu primeiro Tribuna Livre. Quero deixar meus parabéns à administração passada, Paulinho Flores, Wagner Totti, que chegou no dia 1º desse mês em nosso município um caminhão caçamba novo, que foi uma contrapartida da sua administração, gestão 2021-2024. Também foi colocada aquelas lâmpadas LED na frente da prefeitura, ali ficou show, qual foi adquirida na administração passada, um total de 21 lâmpadas. Logo chegará uma mini ambulância, qual foi deixada em empenho número 9406-2020, no valor de 204 mil, do recurso livre. Administração Paulinho Flores e Wagner Totti. Vou também deixar os parabéns à atual administração, Fernando Paim, por ter seguido os empenhos da anterior administração. Sei que sua equipe teve bastante trabalho, se esforçou pelo prazo de entrega do caminhão e parou por horas e se comprometeu com a antiga administração e seguiu os compromissos da antiga administração, honrando eles. Quero também dar os parabéns ao setor de transportes da administração atual por recuperar a van e o Uno da Secretaria de Saúde, que estavam parados. A van essa vai atender melhor os pacientes que são encaminhados para atendimentos em outros municípios. Falando de saúde, fui cobrado por muitas pessoas sobre a falta de médico no nosso município. Fui pessoalmente ao SF, Dr. Fernando Paim, ao qual constatei que não teria médico mesmo. Me dirigi ao posto central, ao qual não tinha médico também. O médico do posto central, o cubano, está de férias, volta o dia 16 de abril. O outro médico atende quarta, quinta, sexta-feira, à tarde. O único SF que possui médico é o da Lauro Pécio, que está atendendo normalmente. Pergunta que faço: por que a administração não colocou uma nota na página ou no rádio? Inúmeras pessoas saíram do interior para ir no posto da Vila Rica, Fernando Paim, perder a viagem, deslocando do interior para chegar e não ter médico. Outra coisa: por que não arrumaram um substituto para cobrir as férias do cubano? Poderia arrumar um plantonista do hospital. É apenas um exemplo. Na saúde não podemos descuidar, ainda mais por falta de médico. Pessoas sair nessa pandemia, arriscar pegar Covid, perder a viagem, é complicado. Não adianta a enfermeira vir me falar que 75% dos casos ela resolve. Médico é insubstituível. Se precisar abrir uma rúbrica para pagamento do médico, manda um projeto com urgência. Tenho certeza que todos os vereadores aqui votaremos o mais rápido possível. Hoje, dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. Vou deixar uma mensagem a essa data. Use máscara, pratique distanciamento social, sempre higiene-se as mãos. É uma forma, é um cuidado consigo, com o próximo. Porque apesar da vacinação, a pandemia não tem previsão de acabar. Mas com fé em Deus, vamos superar essa pandemia. Amém. Vou pedir desculpa pela voz, eu falei antes, e sem sequelas ainda do Covid. Devolvo a palavra ao presidente, seria isso.
Na próxima sessão, o grande pedido estará a cargo da vereadora Daniela de Oliveira, do PT. Estamos à hora do dia, solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 24/2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 024/2021 autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de odontológico para atender as necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde e dar outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito expostos a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um odontólogo para atender as necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde e dar outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para atender as necessidades do ESF, Lauro Prestes. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei, juntamente com este parecer, para apreciação das comissões desta Casa, após deliberação em plenário, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 31 de março de 2021, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, aos 27 dias do mês de abril de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 024 de 2021, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um odontólogo para atender as necessidades junto à Secretaria Municipal da Saúde e dar outras providências. O parecer jurídico opina pelo regular prosseguimento do projeto, uma vez que o projeto está dentro das legalidades em seu teor e forma. A mensagem justificativa informa que é necessária para atender a comunidade do ESF, da Lauro Prestes, que no momento está sem atendimento. Muito embora a Lei Complementar 173 de 2020, em seu artigo 8º, veda a nomeação por concurso público, criação de cargo, emprego, função que implique em aumento de despesa, mas essa regra não pode ser analisada de forma isolada, uma vez que o próprio parágrafo 1º do artigo diz que o disposto neste artigo não se aplica a medidas de combate à calamidade pública, bem como as reposições da vacância de cargos efetivos e as contratações emergenciais previstas na Constituição Federal. A referida contratação está dentro das condições permitidas com fundamentação legal no artigo 37, inciso 6º da Constituição Federal. Após análise do referido projeto, a comissão emite parecer favorável ao projeto de lei 024 de 2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 7 dias do mês de abril do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de número 024 de 2021, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um odontólogo para atender as necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde e dar outras providências. O referido projeto de lei municipal encontra-se de acordo quanto aos aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais e com a correta ortografia dos textos, tendo em vista a importância e a necessidade de contratação de um profissional odontólogo para atender a comunidade, mais especificamente a ESF do Lauro Prestes, que no momento está sem atendimento de saúde bucal, por motivo de permuta de serviço do cargo e eu mesmo estar ocupando função de secretário municipal de saúde, a contratação se dará por meio da lista de classificação do concurso público 001 de 2018. Assim, após estudos e análises, a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final emitiu seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 024 de 2021, que vai assinada pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Butinger e Victor Matheus Juste.
Coloco em discussão o referido projeto. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está. Quem discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores. Solicito ao vereador secretário, faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal, número 025 de 2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 025 de 2021. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um fiscal de obras e dá outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito expostos a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um fiscal de obras e dá outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para atender às necessidades da Secretaria de Planejamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadre-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 31 de março de 2021, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, aos 7 dias do mês de abril de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de São Vicente do Sul, a fim de discutirem o projeto de lei do Executivo número 025 de 2021, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um fiscal de obras e providências. O parecer jurídico opina pelo regular prosseguimento do projeto, uma vez que o projeto está dentro das legalidades de seu teor e forma. A mensagem justificativa informa que a contratação se faz necessária para fazer a fiscalização para a liberação dos projetos para execução de obras no município. Muito embora a Lei Complementar 173 de 2020, em seu artigo 8º, veda a nomeação por concurso público, criação de cargo, emprego, função que implique o aumento de despesa, mas essa regra não pode ser analisada de forma isolada. O artigo não se aplica às medidas de combate à calamidade pública, bem como as reposições de vacância de cargos efetivos e as contratações emergenciais previstas na Constituição. A referida contratação está dentro das condições permitidas pela Constituição Federal. Após análise do referido projeto, a comissão emite o parecer favorável ao projeto de lei 025 de 2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Painho. Comissão Permanente da Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 7 dias do mês de abril do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de número 025 de 2021, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um fiscal de obras e da outras providências. A contratação do responsável para a fiscalização de obras e para atender as necessidades juntamente às necessidades da Secretaria de Planejamento e demais setores, para que faça as notificações quando cabíveis, quando as obras e serviços não estiverem dentro das normas legais exigidas. O mesmo será contratado através da lista de classificação do concurso público 001 de 2018, conforme a orientação da DPM e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. O referido projeto de lei municipal encontra-se de acordo quanto aos aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais e com a correta ortografia dos textos. Assim, após estudos e análise, a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 025 de 2021, que vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Buttinger e Victor Matheus Juste.
Coloco em discussão o referido projeto. Peço licença aos senhores vereadores que me manifestam na mesa. Senhores vereadores, quero dar os parabéns à administração pela organização, porque conforme consta no projeto de lei, esse cargo está vago desde 2018, quando saiu o concurso público. Talvez fosse por causa que teve algum compromisso político de campanha para esse tal cargo. Então não chamaram a pessoa habilitada, que seria o Sandro, que trabalhou aqui nesta Casa Legislativa, de Serviços Gerais. Eu acho muito importante que isso aí, ó, o engenheiro da prefeitura faz o projeto e há necessidade de uma pessoa, de um fiscal de obras. Porque o engenheiro não tem tempo, às vezes, de nem fazer o que ele tem que fazer na prefeitura, ele não tem o tempo de também estar fiscalizando essas obras. Isso é muito importante também, porque tem muitos vereadores que se intitulam fiscais de obra, que eu mandei fazer uma ponta, que eu mandei fazer isso, fazer aquilo, e não mandou fazer nada. Porque eu acho que a função do vereador é fiscalizar o executivo. Porque não adianta aí, ó, o fulano de tal estava em tal lugar fiscalizando o quê? Tem vereador que não tem conhecimento nenhum, por exemplo, de engenharia. Então tem que ser uma pessoa apta. De repente, até que seja a ser contratado, que o Sandro, que seria em primeiro lugar, está trabalhando na prefeitura de Cacique. Esse cara deve fazer algum curso para saber como ele vai assumir esse cargo. Porque engenheiro, ele não tem condições de seguir, conforme eu já falei com ele, que até atendeu o serviço aqui na Câmara, ele veio aqui, eu não posso, porque eu tenho vários trabalhos a fazer e eu estou com o meu trabalho atrasado. Então, eu acho de muita importância esse suprimento desse cargo. Então, a administração não tem compromissos políticos com ninguém sobre essa vaga, então eu acho que está correto a administração em convocar o segundo lugar para assumir este cargo. Seria isso. Obrigado, senhores vereadores. Segue a discussão, se referir ao projeto. Com a palavra, vereador José Luiz.
Retorno a essa tribuna, senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto eu não estou bem a par dele, até porque eu não estava na outra sessão e acabei não vindo aqui na Câmara e vinha hoje de manhã e não tive tempo de estudar direito. Eu não sei, nomeação nesse momento não pode, né, por causa da pandemia, seria isso? 6 mais 6. Não, é só uma dúvida. Então, tem o meu aval esse projeto. Seria isso, obrigado.
Continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores. Passamos ao trabalho dos senhores vereadores. Solicito o vereador secretário faça a leitura do pedido de informação 025 de autoria do vereador Flávio da Rosa Paim.
Pedido de informação número 025 de 2021. Vereador Flávio da Rosa Paim, da bancada do Progressistas, com assento nesta Casa Legislativa e nos usos de suas atribuições legais e regimentais, venha à presença de Vossa Excelência fazer o seguinte pedido de informação, que depois de lido e aprovado em plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal. Quero saber as matérias que para fazer quebra-molas e em qual secretaria a população e nós vereadores podemos fazer a solicitação dos mesmos. Que a mesma seja encaminhada a esta Casa Legislativa, a defesa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de abril de 2021, Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do Progressistas.
Coloco discussão referido pedido. Com a palavra, vereador proponente.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, Júlia. Boa noite, caros colegas. Boa noite aos ouvintes da Rádio São Vicente. Esse pedido pode parecer um tanto quanto ingênuo, mas é como eu tenho andado na população, tenho muito pedido de quebra-molas. Aqui dentro dessa casa também, os vereadores também têm recebido bastante. Eu fiz esse pedido justamente para ver onde é que está travando esse desenvolvimento dos quebra-molas, para que nós possamos dar um andamento melhor nessa área aí, que já me foi explicado pessoalmente, mas eu quero que venha oficializado para nós poder explicar melhor para a população como nós estamos sendo cobrados dessa parte que são os quebra-molas. Muito obrigado.
Peço licença aos senhores vereadores que me manifestam na mesa. Senhores vereadores, volto a pedir para vossas excelências que tomem muito cuidado. Esses quebra-molas já foram feitos 2 ou 3 pedidos. E pelo nosso regimento, como tem outros pedidos aqui que está errado, embora seja por requerimento, é durante 6 meses. Após 6 meses pode fazer um novo pedido. Então, porque senão cada sessão, eu quero um quebra-mola aqui na General João Antônio, outro quero um quebra-mola na 20 de setembro, na outra só inverto, eu quero na 20 de setembro. Não é assim, ó. É cada 6 meses pode ser feito o pedido. Senão vai virar agora cada sessão os mesmos pedidos. Esse pedido de informação foi feito para o senhor João Cassola, para o Alex, não sei que, a Dani, não sei quem mais que fez. Isso aí tem seu prazo legal. A senhora pediu da Novo Horizonte, não sei onde mais, vereador, a senhora esqueceu, então. Então, eu acho que os quebra-mola... Mas como a senhora não pediu? A senhora está esquecida, então. A senhora se manifesta na tribuna. Será que é a palavra? Então, eu acho que tem coisas aí que tem que pensar muito bem. Porque, embora seja o material, mas é o mesmo os quebra-mola. Qual eu já citei, que enquanto não vim abrir para a Ave de Juiz, fazer como vai vir agora essa Rua Brasília e Coronel Pilar, eles irão fazer os tal quebra-mola, mas dentro do tempo. Né? Continua a discussão com a palavra vereadora Daniela.
Cumprimento o senhor presidente, demais integrantes da mesa, demais colegas vereadores, a Júlia, presidente da Cadesme, que bom te ver aqui, e aos ouvintes da Rádio 106 FM. Presidente, o pedido de informação do colega foi referente, quer saber onde há materiais para fazer quebra-molas e qual secretaria citar. Então, acredito que a gente, novo, né, estamos aqui há nem quatro meses, é um pedido justo, né, que nem os outros, veio outros pedidos de quebra-mola, mas cada um do endereço, acho que nenhum foi repetido. Então, estamos aqui, sim, fazendo o nosso papel, bem como o Flavinho falou, muito bem explicado, para a gente também conseguir explicar para a população quando eles nos solicitam, né. Como nós somos novos aqui, então não nos custa fazer um pedido de informação para entender e informar a população de forma correta. Quanto à questão da fiscalização, é sim um dever de nós, vereadores, né? Os vereadores têm o poder e o dever de fiscalizar a administração, cuidando da aplicação dos recursos...
Vereadora, a senhora pode se manifestar sobre o pedido de informação do vereador Flavinho.
Tá. Então, estamos aqui fazendo o nosso papel, sim, e continuaremos. Muito obrigada, senhor presidente.
Continua em discussão o referido pedido 25. Coloco em votação o referido pedido. O vereador concordar permanece como está, que nos concordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito o vereador secretário faça a leitura do requerimento 17/2021 de autoria do vereador Zé Luiz Couto Carvalho, PTB.
Requerimento número 17/2021. José Luiz Couto Carvalho, PTB. Nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer que o Executivo Municipal realize com extrema urgência o conserto da rua 20 de setembro a partir do Parque da Remates. Salva-se São Francisco, Emílio Gabriel, 7 de abril de 2021. José Luiz Couto Carvalho, vereador da bancada do PTB.
Com a palavra, vereador proponente, José Luiz Couto Carvalho, líder da bancada do PTB.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, sobre o requerimento, eu vou ter que discordar alguma coisa do senhor, eu acho que eu vou ter que mudar o regimento, porque esse requerimento mesmo, alguém me falou que o Alex, semana passada, fez, o vereador Flamarion, sobre o conserto dessa rua. Só que São Vicente do Sul, o terreno é muito arenoso e não está aguentando 4-5 meses. E aí eu tive uma solicitação da Pamela Bolzano, não sei nem quem é, está ali no Messenger, solicitando que é uma vergonha para São Vicente, o pessoal do Umbuco e tal. E eu passo quase todos os dias ali, ó, naquela rua, e não me dava por conta que estava tão ruim aquela estrada. Hoje fui lá e realmente está péssima. Principalmente para os caminhões de carga, né, que tem que vir reduzindo, aqueles quebra-mola, que quando fizeram quebra-mola, aproveitam uma deixazinha, que façam dentro da regulamentação. O senhor presidente sempre falava isso. Infelizmente, na minha época do PTB, ali na Conde de Porto Alegre, fizeram um... Cada vez que eu passo lá, eu xingo o ex-prefeito. Eu bato meu carro naquele quebra-mola, ali perto da oficina do Hélio e na outra ali. Eu não tenho o que fazer, que meu auto pega embaixo. Então, eu vim aqui pedir para o executivo, faça um tapa-buraco, um remendo, alguma coisa, o mais urgente possível, principalmente naquela ali perto, entre a cooperativa ali do Enio, ali, antiga Coasa, até o Parque da Remate. Seria isso, obrigado.
Peço licença ao senhor vereador que me manifesta na mesa. Vereador Zé Luiz, concordo plenamente que isso é uma vergonha a situação que se encontra aquela rua ali. Vergonha porque vocês passaram 4 anos no poder e não fizeram aquilo lá. Agora faz 4 meses que estão no poder essa administração e eu, acho que o senhor deve ter alguma bolinha de neve nas suas mãos. Porque ontem eu recebi uma mensagem da Pamela Bolson pedindo que fizesse um tapa-buraco lá devido aos caminhões transportando ali, enquanto em péssimas condições. Então, falando com o vice-prefeito e secretário de obra, Luiz Antônio Onto, eles entraram em contato, porque o Fernandinho tem credibilidade nessa empresa de massa asfáltica em Santa Maria, e ele conseguiu 8 toneladas para fazer um tapa-buraco. Então, vereador Matheus, o senhor pode avisar seus colegas, caminhoneiros, e a Pâmela, que deve estar nos ouvindo, que isso aí, ó, houve algum vazamento que o vereador Zé Luiz entrou com esse requerimento, que inclusive vários vereadores já tinham pedido os tapa-buraco. Então, com certeza, Pâmela e caminhoneiros, segunda-feira será feito um recabeamento, um tapa-buraco, em frente do FIFE para os dois lados, tanto esquerdo como direito. Então, um tapa-buraco. Seria isso. Com a palavra, o vereador Zé Luiz, se manifestou a respeito dos seus colegas.
Volta à tribuna. Primeiro eu quero parabenizar, como nós somos requisitados por a moradora Pâmela, requisitou mais de um vereador e nós prontamente fomos atrás para resolver o problema, assim como o vereador Gilberto também foi, entrei em contato com o secretário de obras, Luiz Antônio, entrei em contato com o prefeito, logo o prefeito me disse, não são 8 toneladas, são 18 toneladas, porque ele tem uma boa entrada, do tempo que ele era assessor do deputado Hernani, vai vir, acredito que para o fim da semana que vem já esteja resolvida essa situação dos tapa-buracos lá. Até porque vai ter feira do terneiro e eles têm essa necessidade de resolver. Tá? Uma boa noite.
A palavra continua à disposição dos seus vereadores. Com a palavra, vereador Matheus, bancado PDT.
Boa noite à mesa diretora, boa noite aos colegas. É uma vergonha mesmo aquela estrada ali, tio. Olha, a gente que cruzava carregado no inverno ali, não só a classe dos caminhoneiros, como os agricultores. Passou 4 anos que eu cruzo ali, e é 4 anos aquela mesma anarquia ali de buraco com a nossa escola, o IFE, que para nós aí é uma... bem dizer, metade de São Vicente do Sul ali, você tira os alunos que contribuem com certo imposto, com certos aluguéis, gastam em nossa cidade. Então é vergonhoso. Não só a classe dos caminhoneiros, e sim os agricultores. Essas são as minhas palavras, presidente.
Continua à disposição, senhores vereadores. Vou falar o vereador Flamarion.
Novamente nessa tribuna, então, caros colegas e ouvintes, até às vezes é de achar graça. É de achar graça, porque de um pequeno requerimento que o vereador José Luiz fez aqui, dá essa, vamos dizer assim, essa discordância, cada um tem sua opinião e a gente tem que saber aceitar. Mas temos que reconhecer que o primeiro pedido quem fez, seu João Cassol, o senhor fez esse pedido de melhoramento naquela rua. Me lembro bem, porque quando eu cheguei nessa casa eu ia fazer, mas o senhor já tinha tomado a ponta. Então, mas todo pedido é bem-vindo. É um pedido para fazer um melhoramento no nosso município. E a questão que passou 4 anos ou não passou 4 anos, vamos dizer que passou 4 anos, mas 4 anos lá atrás também tinha aqueles buracos. Não tinha arrumado aqueles buracos. E a ex-administração fez um tapa-buraco, sim, lá também. Fez. Porque em qualquer rua que passar um caminhão pesado, não estou culpando o caminhão, porque eles têm que passar, eles têm que colher e têm que trazer esse produto para a cidade. Em qualquer rua tem que ter o conserto. Daqui, vamos dizer que daqui 30 dias, 40 dias, abra os buracos novamente lá. Vai ter que ter o conserto. É simples. Mas com certeza a gente está aqui para colaborar, atender os anseios da nossa comunidade, aqueles pedidos que fazem a nós, vereadores. Então, só temos que ter o cuidado para não estar repetindo os pedidos, como o vereador, o presidente falou desta casa. Esse que é o cuidado que a gente tem que ter nesta casa. É a cada 6 meses para entrar um novo pedido. Seriam as minhas palavras.
Continua à disposição, senhores vereadores. Coloco em votação o referido pedido. Vereador concordar que permaneça no destaque, discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores. Solicito o vereador secretário, faça a leitura da indicação 65, de autoria do vereador Alex Santos Martins, PDB.
Indicação número 065-2021, Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que faça a revisão e troca de lâmpadas reforçadas das calçadas na rua 20 de setembro. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de abril de 2021, Alex dos Santos Martins, da bancada do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, a vereadora proponente.
Retorno-se à tribuna. Fico feliz agora que vocês falaram, né, 20 de setembro, que vão fazer um tapa-buraco pela administração. Eu já tinha pedido para consertar as lâmpadas e fazer uma roçada, mas agora, como vocês me falaram agora que vão fazer um tapa-buraco, fico mais feliz, porque todas as pessoas estão usando aquele espaço, porque o campo está fechado devido à pandemia, até os novos vereadores estão caminhando naquele lugar ali. Então, acho que o secretário devia aproveitar e já fazer uma revisão das lâmpadas, já roçar lá um pouco, já vai ficar bonito para a cidade, ainda mais que nem todos estão falando aqui. O IFE é referência no município. Seria isso, meu presidente.
Paulo, eu continuo à disposição dos senhores vereadores. Peço licença que possa me manifestar da mesa. Vereador Alex, é de muita importância seu pedido, essa indicação. Só que a Secretaria de Obras tem um cronograma a ser cumprido. O senhor desce na Novo Horizonte, só que não desce lá, você vai dizer que foi o senhor que mandou. Foi feita uma roçada, está lá. O vereador Zé Luiz, foi o senhor que mandou. Ah, parabéns, então. Agora, sou tonto pai da criança que eu nunca vi. Então, eu acho que em seguida, com certeza, eles vão fazer a roçada lá. Porque nós temos entrado, nossa cidade também está pedindo uma roçada, e nós temos um déficit de funcionário, Secretaria de Obras. Mas, se Deus quiser, vereador, em breve será feita a roçada do Instituto Federal, porque ali é onde eles estão caminhando. Até eu tentei pedir para abrir o campo, fazer as caminhadas, mas não foi possível por causa da pandemia. Então, eu acho muito importante a sua indicação, e com certeza a Secretaria de Obras irá fazer isso aí. Continua em discussão referida à indicação. Obviamente, o vereador se manifestar, sua indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passemos às explicações pessoais. O primeiro vereador a fazer uso pelo tempo de 5 minutos é a vereadora Daniela de Oliveira, do PT.
Retornando a essa tribuna, eu gostaria de reforçar o que os colegas falaram antes para a Júlia, que assim que o projeto de convênio chegar a esta casa, a gente vai analisar e com certeza ele vai ser aprovado o mais rápido possível e pode ter certeza que vamos lutar para que seja com as melhores condições possíveis. Tá bem? Também gostaria de fazer um agradecimento à Secretaria de Obras, que como por... Até ouvindo alguns conselhos aqui dos colegas, a gente anda ligando direto para lá e não fazendo pedido de informação. E assim que eles podem, eles atendem. Não é que atendem o meu pedido, não é para mim, não é para a Dani, é para a comunidade de São Vicente do Sul. Né? Então, agradecer a atenção deles e que estão aí dando o seu devido trabalho. A gente sabe da falta de pessoal e do enorme trabalho que tem e que não é fácil e que eles têm um cronograma. Que bom que tem esse cronograma, porque isso indica que eles têm um planejamento e que as coisas vão acontecer em seu tempo. Assim a gente consegue ter noção de quando vai ser atendido algumas coisas. Como o vereador Alex falou, hoje é o Dia Mundial da Saúde. São mais de 70 anos desde a criação. E o principal conceito definido pela OMS é que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, colegas, se analisarmos o atual contexto, hoje é uma data que exige muita luta pelo SUS, pela ciência e pelos profissionais de saúde que estão à frente diariamente, principalmente agora nessa época. Separar para analisar que saúde não é só a minha, mas a saúde é como um todo da sociedade. Então, precisamos de muita luta e, como disse o vereador Alex, algo que todo mundo já está cansado de escutar, mas não está colocando em prática. Use máscara, pratique o distanciamento social, sempre que possível, higienize as mãos. É uma forma de cuidado, como o Alex disse, não só com a gente, mas com todos que estão na nossa volta. Também gostaria de informar que a renda emergencial gaúcha foi aprovada ontem na Assembleia Legislativa. O pagamento vai ser da seguinte forma: serão duas parcelas de R$ 1.000 para empresas do Simples e de R$ 400 para microempreendedores individuais, desempregados e mulheres chefes de família. Ainda não é tudo o que a gente queria, mas já é algo que vem amenizar toda essa crise que está no Brasil e em todo o mundo. Também utilize desse importante local de informação para comunicar que o Instituto Federal Farroupilha está com inscrições abertas para o ingresso no nível superior. Ou seja, aqueles que concluíram o ensino médio até o ano passado, esse ano, na verdade, como foi terminado o ano letivo, e realizaram a prova do Enem entre 2009 e 2020, podem utilizar sua nota para se inscrever em algum curso superior. O Campus São Vicente do Sul conta com 40 vagas para bacharelado em administração, 40 para agronomia, 35 para licenciatura em biologia, 30 para química, 30 vagas para ADS e 35 para gestão pública. Inclusive, esse último curso aí de gestão pública eu acho muito importante, principalmente para todos os gestores públicos. As inscrições vão até domingo, dia 11, e é através do site do Instituto Federal Farroupilha. Para concluir, me utilizo das palavras da Malala. Malala é uma ativista e em algum dos seus discursos ela disse: uma criança, um professor, um livro, uma caneta são capazes de mudar o mundo. Então, pela vida, pelo pão, pela educação, pelo SUS e pela saúde urgente. Ótima semana para todos e todas. Abraços da vereadora Dani.
Com a palavra o vereador Flamarião Guerra da Silva, MDB.
Retornando então a esta tribuna, sobre o pedido de informação 025 que foi lido nessa casa do nosso amigo Flávio da Rosa Paim, que quer saber se há materiais para fazer quebra-molas ou em qual secretaria a população e nós vereadores podemos fazer a solicitação dos mesmos. Essa solicitação não vem de agora, a gente sabe, porque somos cobrados da nossa comunidade, quebra-molas ou redutores de velocidade. Tanto é que esse vereador procurou a secretaria, que é a Secretaria de Trânsito, vereador, que a gente encaminha, o Departamento de Trânsito, a Secretaria de Trânsito, isso, que a gente encaminha os processos para eles, os pedidos, e eles fazem as vistorias, ver se é aconselhável a fazer aquele redutor de velocidade ou um quebra-molas ali. Até tem um feito pedido aqui, mas vamos aguardar. Também, até não ia me manifestar muito sobre o meu pedido número 21, do dia 22 de março, quais são os motoristas habilitados para dirigir a ambulância da saúde, caso o plantonista se ausente e se fica sem motorista. Não recebi essa informação ainda, só foi lido aqui na sessão, não foi repassado para minha assessora hoje, e nem esse vereador recebeu, porque chegou, não sei qual é o horário que chegou esse meu pedido de informação, ele foi só lido na sessão e não foi entregue para minha assessora e nem para esse vereador. Oi, vereador. Porque vou deixar para me manifestar nessa parte, na próxima sessão, porque eu acho que chegou um pedido de informação de algum vereador, tem que ir repassado para a nossa assessora ou para o vereador, para ele poder debater na sessão. Só que eu fico pensando também assim, ó, a gente fala muito em motoristas, que passou um projeto que a gente deu autonomia de certos secretários, certos chefes dirigir. Tudo bem, eles têm essa autonomia, passou por esta casa. Mas não esqueço, pessoal, tem que estar habilitado para dirigir. Se não tem a sua habilitação para dirigir a categoria, não pegue um veículo do município, por favor. E funcionários do município também. Esse é meu pedido que eu faço. Mesmo que vão ter que pagar uma hora extra para te fazer aquele serviço, dirigir, pense bem. Pense bem antes de você pegar um veículo do município e acontecer alguma coisa. O senhor vai ser o responsável por esse veículo. E todo veículo que for pego do nosso município, a pessoa tem que ter aquele cuidado, aquele zelo, como se fosse seu. É esse meu pedido que eu faço aos nossos funcionários. Porque temos ótimos funcionários em nosso quadro. Também gostaria de relatar aqui e dar os parabéns ao ex-vereador Joares. A tão sonhada caçamba chegou, vereador Joares, custou para chegar. A gente sabe das dificuldades, teve um repasse do município de 131 mil na época atrás, mas veio para ajudar o nosso município. O senhor pode ter certeza e esperamos que faça bom uso dessa caçamba em nosso município. Parabéns mais uma vez, então, vereador Joares, e pelo trabalho que o senhor desenvolveu e está desenvolvendo como presidente do nosso partido. Também, hoje, entrei em contato com a Juliana, da RGE de Santiago. Passei para ela as contas de luz do pessoal do Loreto. Aí expliquei a situação para ela. Ela me disse que logo me dará uma resposta, que ela estava passando tudo para a engenharia para fazer a análise dos equipamentos e manutenção daquela localidade, para ver o que vão fazer. E logo que ela tem uma resposta e que passe essa bandeira preta aqui no nosso Brasil, a gente vai marcar uma reunião com os moradores do Loreto, pessoalmente, para ela poder explicar e o pessoal fazer essa cobrança. Agradeço a Juliana pela atenção que ela me destinou hoje. Também uma orientação ao nosso pessoal que está procurando emprego em nosso município. Uma oportunidade de emprego. A Lojas Benoit aqui de São Vicente seleciona vendedor em nosso município. Vendedor ou vendedora. Quem tiver interesse, levar um currículo até o dia 12 de abril. Maiores informações pelo telefone 3257-2743. Então, pessoal, é só levar seu currículo lá para ser analisado. Vamos vender um peixe aqui também, aproveitar. Que agora o dia 10 a gente tem, o dia 10 de abril, tem um galeto em prol da segunda igreja do Evangelho Quadrangular, ao lado do Banrisul aqui, a antiga Nicola, a antiga Quero Quero. Tem fichas à venda ali a R$ 18,00. Qualquer pessoa que se interessar, o telefone para contato é com o Júnior, pelo telefone 999-601850. Também entrego em casa, vereadora, também. E, como a gente falou, hoje, 7 de abril, todos os vereadores estão atentos a essa data, é o Dia Mundial da Saúde. Em contexto, a Covid atingiu duramente todos os países, mas seu impacto foi o mais grave nas comunidades que já enfrentam vulnerabilidade significativa e estão mais expostas à doença, onde são menos propensas a ter acesso a serviços de saúde de qualidade. Não esquecendo que a saúde é um direito, não um privilégio. A gente fala muito do SUS, mas o SUS, nessa pandemia, temos um trabalho essencial para a saúde e o bem-estar da nossa população. E mesmo em contexto de desmonte e desfinanciamento do SUS, tem dado a resposta necessária nessa pandemia. Nunca esquecendo que o papel do Estado para garantir o bem-estar da nossa população é fundamental, pois é ele o responsável pela qualidade de vida de cada cidadão. Então, meu agradecimento a essas pessoas que fazem a saúde no nosso Brasil, em especiais aos médicos, enfermeiros, que estão sempre na nossa linha de frente, ajudando essas pessoas que precisam cada vez mais. Quanto aos médicos que o vereador Alex falou aqui, hoje a gente esteve conversando. Desculpa, presidente, se eu ultrapassei meu tempo. Então, deixo para o vereador Alex concluir dos médicos. Então, seria essas minhas palavras de hoje, então, uma boa semana a todas.
Palavra à disposição do vereador Flávio da Rosa Painha.
Volto à tribuna. Já estava falando em médicos, vereador Flamarão. Só em questão da informação, no SF Lauro Prestes temos o doutor Rodrigo, o vereador Alex. No central, o doutor Antúlio e o médico cubano. Está de férias. Da Fernando Paim, como já é sabido por toda a população, a médica que estava lá pediu laudo, depois saiu férias e não voltou. O que tá sendo feito já está sendo tentando ser buscado através dos mais médicos, do mesmo jeito que era a doutora Giovana era também. Está sendo feito para sanar esse problema aí. Está sendo corrido atrás. Deixa eu ver. Queria parabenizar o pessoal das obras, o pessoal que troca as lâmpadas ali. Foi trocado hoje as lâmpadas grandes ali, aquelas de 200 volts. Como estava o caminhão estragado, foi trocado hoje. Para hoje era isso. Fiquem com Deus, uma boa semana. E boa noite.
Solicito ao vereador, vice-presidente, que assuma a presidente para que possa manifestar.
Assuma a presidência e de imediato passa a palavra ao vereador Gilberto Rocha.
Senhores vereadores, houve uma sessão aí que eu me manifestei sobre os pedidos de informações sobre diárias, sobre horas extras, que eu ainda falei que existe o portal de transparência para essa finalidade. Consultando a nossa assessoria em Porto Alegre, a Ileges, veio o parecer. Bom dia, vereador Gilberto. Conforme já falado via telefone, o prefeito pode indicar onde estão ditos os documentos no portal da transparência, sendo esta resposta aceita o pedido das informações. Então, eu vou passar esse parecer para a administração. No caso de pedir, porque agora a cada 20 dias, 30 dias, querem saber as diárias, querem saber as horas extras. Eu não sei porquê, deve ter algum quê com algum funcionário. Porque é só entrar no portal de transparência, botar o nome, tem ali os avanços, tem o salário, tem horas extras, tem tudo ali. Então, a prefeitura, a administração tem muito o que fazer. Então, não é cada 30 dias pedido de diário, pedido de não sei do que lá. Então, eles têm agora, se os vereadores aqui não têm muito o que fazer, então, respeito à administração. Então, será encaminhado à administração esse parecer. Quero dar os parabéns à secretária de obra pelo belo trabalho que estão fazendo lá na Glória, que se assustaram quando viram as patrolas, que fazia 4 anos que não entrava lá. Estão acertando a estrada lá do Belmiro, lá do Reimar, do seu Dante Maciel. Vereador Zé Luiz, o senhor é que dá picada ali, ó, o senhor deve conhecer os dois irmãos. O vereador José, o secretário Zé Luiz, levou até uma linha para pescar numa lagoa que tem na rua ali, na estrada, que inclusive no outro lado trancaram aquela rua que sai lá na Rondinha. Então eles vão ter que arrumar toda aquela estrada que ali tem passagem, é um atalho. O senhor conhece muito bem que aquilo ali é uma estrada antiga. Então tenho que dar os parabéns à secretária Idópolo e também ao vereador Joares, que graças àquela caçamba que ele conseguiu com o deputado Perondi, está ajudando a administração nas obras. Também quero dar os parabéns à secretária Idópolo. Sábado de aleluia, o motorista Pedrazzi, pessoa já de idade, ele poderia muito ter ficado em casa junto com a sua família, um sábado de aleluia. trabalharam sábado, aleluia. E outros motoristas, só o Anderson e o Thiago, são CC, esses não têm direito a hora extra. Mas então é o que eu digo, se os municipais, os funcionários da Secretaria de Obras não trabalham, são vagabundos. Se trabalham, tem que receber uma hora extra. Mas conforme foi acertado, que nenhum vai receber mais de 40 horas extra por mês, sendo que nas outras administrações, tinha gente que recebia 60 e nem trabalhava, não trabalhava. Agora tem rigidez, tem gente que está controlando isso aí. Então, a coisa está indo muito bem, graças a Deus. Sobre a troca de lâmpadas, isso aí tem dois funcionários só para fazer os trabalhos. Já fizeram trocaram essa iluminação na entrada da Rua General João Antônio, que foi deixado pela outra administração, as lâmpadas. E estão fazendo em todas, vão fazer agora Eduardo Luz, vão fazer Antero Xavier e outros pontos que estão sem luz. Senhores vereadores, vocês viram na televisão ontem o caso da pobreza? Uma mãe abriu uma geladeira, tinha um copo de leite para dar para um filho e deu para o mais novo, e o mais velho fez um chá de cidreira, porque não tinha o que dar. Agora vejam, senhores, o que está faltando nesse Brasil é fazer esse povo trabalhar. Porque é vergonhoso. Por que o exército, a brigada, a polícia civil, a saúde, exército, esse ninguém parou, o homem do campo, o homem da lavoura, estão trabalhando. Estão trazendo produto para a mesa da comunidade. Agora só querem auxílio, querem isso, querem aquilo. O governo tem que dar emprego. Mas só dizer assim, ó, fique em casa, use máscara, não trabalhe, não saia de casa. Lamentavelmente, é do conhecimento dos senhores, que a semana passada foi aprovada uma lei na Câmara dos Deputados que foi dobrado a pena sobre corrupção. Principalmente da pandemia, que é uma vergonha ali para cima. O que deu de superfaturamento de respiradores de 50 e pouco foi até 400, 500. Isso é tudo superfaturado para corrupção. Então foi aprovado pelos vereadores. Só que teve três partidos que, novamente, os mesmos de sempre, votaram contra o projeto. PC do B, PSOL e o PT. Então, eu não sei, eu acho que esses partidos têm que se aliar, parar com esquerda e direita e se aliar para bem do nosso Brasil. Porque senão o exército vai ter que tomar conta mesmo. É o que a esquerda não quer. Mas isso aí está vergonhoso. Onde é que se viu o superfaturamento? Isso aí está claro, está dando todos os dias. Quem lê jornal, eu leio o jornal todo, assino dois jornais, assino. Quem olha o noticiário, é estampada a vergonha desse Brasil. E o dinheiro que tem, que roubam assim de caixas e gaveta. E o Brasil ainda é forte. Mandaram dinheiro para o exterior, para Cuba, para Colômbia, para Venezuela, que está lá um comunismo, que está morrendo de fome. E se não mudar esse sistema no Brasil, nós vamos para o mesmo rumo. Porque o povo não trabalhando, pede para trabalhar, carpir um pátio, por R$80, ver se tem. Não é muito pouco. Não, tem o auxílio, tem a Bolsa Família, tem a cesta básica, tem isso e aquilo. Eu concordo que tem que dar. Pessoas que não têm emprego, tudo bem, mas também que tem que procurar um serviço para trabalhar também. E agora, quem trabalha, tem que trabalhar deixando de vagabundo, né? Então não sei o que vão fazer. A coisa está ficando feia. Mas se Deus quiser, eu acho que o Brasil, em breve, trocou todos aqueles ministros da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, sei lá, quem mais lá. Pode ser que o presidente use a caneta big dele e vamos terminar com essa função. Obrigado, boa semana a todos.
Devolvo a presidência ao senhor Gilberto Valdemar Rosa.
Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador João Cassol.
Senhor presidente, eu vou lhe cumprimentar e cumprimento também a minha diretora, senhores vereadores, senhora vereadora, o meu cordial boa noite. E a todos os ouvintes da nossa rádio São Vicente, no meu também boa noite. E que estejam todos em paz em casa. A nossa presidente da Juventude dos Estudantes, Juliana, o seu pedido que vocês veio fazer aqui na Câmara é muito merecido e pode contar com nós que o projeto que vem da Prefeitura, eu tenho certeza que nós vamos aprovar quanto antes esse projeto para que vocês tenham esse apoio da contrapartida dessas viagens dos ônibus para o transporte de Santiago para a Universidade Federal. Isso aí, vocês podem contar com nós. E também, hoje é o Dia Mundial da Saúde. O que eu quero desejar a todos os brasileiros do Estado, do município, que tenham que cuide da sua saúde. Que hoje nós estamos com essas doenças que estão aí e assolando nossos municípios e que nós tenhamos cada vez mais cuidado para nós, para nossos familiares, manter a distância, manter a máscara, para que nós possamos terminar com essa epidemia que anda por aí. E também o vereador Gilberto me disse que eu pedi para informação para a fábrica, de onde fabricava o quebra-mola e qual era a secretaria que tinha que se informar. Não. Eu pedi que fossem sinalizados melhor os quebra-molas que se estavam muito sem pintura nenhuma, que a pessoa à noite não tinha mais visão dos quebra-molas. Foi esse meu pedido. E também quero parabenizar, junto com demais vereadores, já parabenizaram a Secretaria de Obra, que hoje estão lá na entrada da estrada do Dr. Pedro Jorge Vespalho, o Geimar, o Dante, e lá naquela estrada que estão naquela estrada, eu tenho certeza que faz mais de 3 anos que a patrola não ia lá, naquele fundo lá. E hoje, inclusive, conseguimos pedras com o Dr. Jorge Vespalho, pode tirar pedra daquela região dele à vontade e botar aí. É uma pedra muito boa, porque é uma pedra miúda, não é aquela pedra graúda, é uma pedra muito boa. E demais, também só tenho que desejar a todos uma boa semana, uma boa saúde para todos os vicentenses e meu cordial boa noite.
O senhor está com a máscara virada, vereador. Fala, vereador José Luiz Corro Carvalho.
Retorno, senhor presidente. Eu tenho um cidadão aqui de São Vicente, lá de lá, o Bruno da Cruz, está na escuta. Eu mando dizer para ele que a Timbaúva ficou para a próxima, Ladislau, por causa da adiantada hora, não deu tempo hoje. Sobre diárias e horas extras. Eu, quando assumi a prefeitura em 2017, fiz uma reunião com o pessoal na Secretaria de Obras, pessoal da saúde, e falei uma coisa. Pessoa que trabalha tem que ganhar. Então, senhor, eu como prefeito nunca saí da cidade sem ter uma diária. E eu acho que tem que mudar essa diária. Porque isso aí está errado. Eu não sei quanto é que está hoje, mas aí vai ter que estar mendigando onde comer, cara. Fica feio, sabe, um funcionário público ter que tirar dinheiro do bolso ou escolher onde vai comer, porque a ajuda de custo é muito pequena. Eu sugiro ao Executivo Municipal que mande mudando essa ajuda de custo para diária. E hora extras, não tem, digo uma coisa, vereador Gilberto, não tem por que ter medo. Portal Transparência, o vereador pode fazer o dia que quiser, sabe? É o trabalho do vereador fiscalizar. E não tem por que o Executivo ter medo, porque com certeza quem está fazendo está trabalhando. Então, eu acho que não tem por que nós ter medo. Temos que ser transparente. Sobre o ônibus, eu afirmo que a prefeitura pode ceder um ônibus do município para transportar os alunos daqui até Santiago. Como, ou senão os prefeitos anteriores vão responder. O prefeito Paulo cedia um ônibus, e eu talvez o prefeito Jorge anteriormente também, eu acho que o Fernando também, não tenho certeza, para São Francisco, daqui para São Francisco. O senhor sabe, a sua assessora, muito se beneficiou do ônibus da prefeitura indo para São Francisco. Pagavam, parece que o diesel e a diária motorista. Então, foi o que eu falei, é legal se passar pela Câmara. No IFE, vários e vários, eu lembro que Jari, Quevedos e outra cidade, agora não lembro, senhor, vinham na sexta-feira buscar os alunos, na segunda trazer de volta. Ônibus da prefeitura. Qual é o subsídio que dava, não sei, mas que o ônibus era a prefeitura. Então, São Vicente não pode ser diferente. Eu estou aqui para o que for preciso nós votar a favor desse pessoal. Sobre a Glória, eu não estou aqui para defender e nem para acusar. Eu não lembro qual é o tempo, mas eu sei que quando eu entrei na prefeitura em 2017, tem uma postagem ali, e eu mostro aos vereadores, falaram que criança de 5 anos não conhecia a patrola. Eu entrei e fiz toda a Glória. Inclusive, recebi muito apoio do doutor Westphalen, lá, Jorge Westphalen. Recebi do doutor, do seu Dante, do Gilmar, do Reimar. Recebi, também consegui um cascalho com falhou o nome agora ali, que é o Palharim, mas é junto com outro senhor lá. Então, sabe, na minha época nós fizemos a Glória. Vereador Gilberto, infelizmente, as suas colocações após o meu requerimento da 20 de setembro, o senhor foi infeliz. Quando o senhor disse assim, ó, vocês ficaram 4 anos lá. Não, não ficamos 4 anos lá, vereador Gilberto, o senhor está enganado. Nós, eu e o senhor, ficamos 16 anos para 17 como vereador. E eu tive lá 3 meses. Esses 3 meses foram me cobrar, porque eu, independente do prefeito, estou aqui para ajudar. Eu não, se o Paulinho estivesse lá, eu votaria a favor ou contra. O prefeito Jorge, na época, eu sempre comento, eu votei a favor de abrir uma CPI, vereadora Dani. A senhora não morava em São Vicente. Eu saí de assessor do prefeito Jorge, assessor do vereador, e me tornei vereador, e votei a favor de abrir uma CPI contra ele, para investigar se ele era certo ou errado. Então, eu sempre digo, eu não sou contra e nem a favor. Eu sou aqui, estou vereador para o São Vicente, para ajudar, fiscalizar e apoiar. Porque esse você conhece, é o amigo de todas as horas. Se é isso, tenha uma boa noite.
Agora eles arrumam tudo que eu desculpo. Criança de 5 anos se assustou lá na Glória, com Vila Patrola. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morro do Vicente.
Excelentíssimo senhor presidente Gilberto Valdemar Rosa, demais colegas, ouvintes da 106, nossa visitante Júlia, presidente da CADESA, e o nosso diretor da Rádio São Vicente. Essa noite tivemos grandes projetos e pedidos polêmicos, um é com relação aos médicos, e esse dos médicos nós vamos ter esse problema sempre, porque o nosso município não pode ter despesa maior que a remuneração do prefeito. Nós temos municípios vizinhos que pagam bem mais para os médicos, portanto, eles não vão querer vir para cá, a gente tem que batalhar, pedir, quase que implorar para a gente conseguir médico. Então, esse problema a gente vai ter sempre. Com relação ao projeto 025, eu só fazer um esclarecimento, que não vai ser chamado o servidor do concurso público, ou seja, nomeado, vai ser um contrato emergencial, se de repente o próximo classificado não aceitar, vai ser chamado outro, e ele também vai continuar com a vaga dele do concurso reservada, porque a lei complementar 103 proíbe a nomeação, então é um contrato emergencial. Com relação ao projeto da CADESE, o assessor jurídico da prefeitura me chamou ontem lá, como eu sou relatora da comissão de orçamento, que nós estava tentando conseguir um meio, né, para a gente fazer esse auxílio. Só que no nosso orçamento da prefeitura não ficou previsto para o ano de 2021. Então, tudo isso primeiro a gente tem que ajeitar. Ele não se enquadra em termos de fomento nem cooperação, que é o previsto na Lei 13.019, né? A gente tem boa vontade, os vereadores querem ajudar, mas só para explicar para a Júlia que, de repente, não é uma coisa tão simples assim que já vai vir na próxima sessão. Vamos batalhar para que se consiga, mas tem que ser toda nos trâmites legais. Até pode se conseguir o motorista e o ônibus, mas aí reclamo tanto de hora extra, se conceder o motorista e um ônibus vai ter hora extra. Também quero parabenizar não só os servidores da Secretaria de Obras, mas todos os servidores do município em geral, porque eu tenho acompanhado as secretarias e vejo que eles têm, nesses 3 meses, se engajado o máximo possível para ajudar o prefeito, para desenvolver todos esses trabalhos. Também quero aproveitar que hoje é o Dia Mundial da Saúde, deixar o meu reconhecimento, a gratidão e a homenagem àqueles que lutam pela nossa saúde, que são nossos profissionais da saúde. Era isso, uma boa noite a todos e uma boa semana.
Com a palavra o vereador Matheus, da bancada do PDT.
Retorno a essa tribuna. Eu gostaria de falar, parabenizar o Executivo, tá, pela criação desse projeto de um fiscal de obras. Agora, recentemente, a gente estava debatendo sobre os buracos da 20 de setembro. Vejam bem se tem alguma valeta para escoamento de água na 20 de setembro. Vejam como é feito os projetos. Ali, ó, em frente à Coab Sul, se chover muito, a água empoça e não corre para nenhum lado, ali é já tem um buraco que é grave ali. Tá? Vocês parem para analisar como é importante e como a fiscalização viu bem criar essa contratação de um fiscal. Agora, eu estava vendo e parei para pensar um pouco em casa sobre o negócio da questão das vacinações. Você fala em agricultura, você fala em caminhoneiro, você fala em classes que estão na linha de frente, de classe da saúde. E eu acho que o governo do estado ou o governo federal também deveria dar uma olhada mais para o pessoal da agricultura e o pessoal do transporte do ramo rodoviário, que é responsável por 90% do transporte do Brasil. Então, se parar o caminhão para o Brasil, se parar o agricultor, o Brasil passa fome. Então, eu acho que deveria ser feito iniciativas de vacinação para esse pessoal também. Quero agradecer a minha tia Kelly, a minha mãe, que fizeram lembranças para o pessoal do hospital lá, que estão na linha de frente desse vírus. Aqui deixo o meu agradecimento a vocês, que estão sempre lembrando das pessoas. Quero falar sobre o que antes eu nem pensava de entrar na política, quando veio a Copa do Mundo, e até para o Brasil, que eu antes, quando ganhamos lá, não lembro qual o país, eu falei que isso ia quebrar o país. E realmente, onde era para ser investido dinheiro em saúde, em transporte, em saneamento básico, foi investido em estádios, que tem estádio lá no Amazonas, lá que foi investido 1 bilhão e nem jogar bola não jogo lá, nem as crianças não aproveitam. Então, eu acho que nós temos que rever o nosso jeito de pensar, de incentivar mais os empreendedores, incentivar quem investe no Brasil, incentivar a pessoa que gera imposto, é isso que a gente precisa incentivar, porque incentivando esse pessoal, a gente incentiva o emprego. O emprego vem através do pessoal que empreende. Então, a gente tem que incentivar mais isso aí. Sobre as lâmpadas de LED, queria parabenizar o projeto do Paulinho, que está ali para a população ver o que eu venho falando a vocês aqui, com nobres colegas, que é impressionante a comparação. Ela clareia mais, dá mais segurança para o município e mais economia. Agradecer a Júlia, presidente da CADEV, de São Vicente do Sul. Tudo que for viável, acredito, e for enviado esse projeto para nós, acredito que os colegas também aqui estamos fazendo um belo trabalho e estamos votando os projetos que vão beneficiar o município e que continue sempre assim. O meu boa noite a todos os ouvintes e que tenha uma semana abençoada a todos. Agradecer a Deus por essa nossa colheita, que graças a Deus os nossos agricultores, no ano que passou, uma safra complicada. Esse ano estamos colhendo bem, temos que agradecer a Deus por essa benção e que continue nos abençoando sempre. Obrigado e boa noite a todos.
Palavra ao vereador Alex Santos Martins.
Retornando à tribuna, referente ao auxílio da CADESE, ao estudante da URI, com certeza esse vereador vai apoiar a CADESE, está à disposição para o que for preciso, presidente Júlia. Fico feliz por ter chamado a cozinheira. Parabéns para o secretário de administração. Agora, referente ao novo vereador Flávio, disse que do médico. Eu fui no SF Fernando Paim, não tinha médico. É a realidade mesmo. Não estou aqui para cobrar ou criticar. Referente ao posto central. Tinha médico lá, mas ele estava em férias. Era o doutor Cubano. Realmente, o doutor Antúlio atende só a quarta, sexta e quinta à tarde. Eu falei com o secretário, eu liguei para ele antes de falar isso aqui. Eu conversei com ele. Outra coisa, quero também falar para o Flamarion Keller, que eu tenho muito interesse também nessa reunião da RGE. Acho que todos os vereadores têm interesse nessa reunião. Que termine logo essa bandeira e que todos nós podemos marcar essa reunião. Ah, também quero deixar o parabéns também ao secretário de obras. Também critiquei eles umas vezes, mas tem que dizer quando ele está certo. Para o encanamento da Lictenec, da Clara Lictenec, lá no final da rua que ele fez. Meus parabéns. É o começo de muitos, mas tem que ser elogiado. Outra coisa, quero dar os parabéns também pelas trocas de lâmpadas da Mauro Preste ali que ele começou a pedir na frente da delegacia, ele também fez. E meus parabéns ao Anderson também, que sempre atende as nossas solicitações. Era isso, uma boa noite a todos. Todos tenham uma boa semana.
Só para salientar que é uma coisa de utilidade pública, o vereador Flamarion falou que encaminhou contas de luz a Juliana Damian Santiago, que é a coordenadora da RGSul. Eu acertei com ela o seguinte, como o Alex tem, outros vereadores também tem que ser feito um relatório, vereador Flamarion, e encaminhar para ela, que aí, quando sair a reunião com todos os que estão com problema de iluminação pública ou querem extensão de rede, ela já vem com o material pronto para dar decisão para a parte interessada. Pois não, vereador? Que não adianta mandar a conta de luz para ela lá, tem que mandar um relatório para ela já vir para acertar com os da, que estão precisando. Vou falar.
Concordo com as suas palavras, vereador Gilberto. Tudo isso aí que o senhor falou, do vereador Flamarion, que tem que fazer um relatório, eu conversei pessoalmente com ela, passei os códigos da conta de luz com o nome das pessoas direitinho, como ela me pediu, vereador Gilberto. Eu entrei em contato antes com ela de fazer esse pedido para ela. Só isso, vereador, nada demais. E com certeza, até ela me perguntou quem era o presidente dessa casa hoje. Eu disse, não, vereador Gilberto. E até ela quer marcar uma reunião com nós, vereadores, vereador Gilberto. Eu acho que é de suma importância o quanto antes, ou fazer com vídeo chamada também, ela falou, né? Eu acho que o senhor pode até intervir nessa parte, conversar com ela, já que o senhor tocou nesse assunto, porque aqui ninguém é o pai da criança, minha gente. Aqui nós temos que ser um pai só para toda a comunidade de São Vicente. Seriam essas minhas palavras.
Com certeza, vereador, isso aqui, a transparência, isso aí, com certeza, da Casa Legislativa é o que mais a gente preza. Só que eu não vou trazer, por exemplo, 50 ou 60 pessoas que têm problema de iluminação pública ou extensão de rede, nós temos um decreto do governo do Estado que nós não podemos, como é que vamos trazer 50 pessoas? Só se nós fizermos uma praça. Mas não tem, enquanto existir bandeira preta, não tem como fazer essa reunião. Então, o momento que o Alex e outros vereadores tiver, façam o relatório aí, ó, podem caminhar direto para ela, que é os meus, eu vou fazer o relatório, porque aí ela já vem com o material pronto para dar a decisão para todos os que estão com problema de eletrificação rural, ou da cidade, sei lá. Então, esse relatório tem que encaminhar para ela. Isso aí já pegou o barco andando, vereador, isso aí já muito, faz mais de 2 meses que tem isso aí. É isso aí, obrigado, senhor presidente.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.